todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Gabriela Sá. A Gabriela é formada em gestão e marketing, foi para a Suécia há mais de uma década para trabalhar na Embaixada Portuguesa naquele país e desde então trabalhou em ONGs como a Gapminder Foundation, fundada por Hans Rosling, autor do mítico livro Factfulness, e agora na WaterAid, uma organização que garante água potável a populações em todo o mundo. Olá Gabriela, bem-vinda ao Área de Todos.
Obrigada, João, pelo convite. É um prazer, da minha parte, estar a participar aqui no programa.
Olha, antes de irmos à Gapminder e à WaterAid, que aqui só uma curiosidade, como é que foste parar à Suécia? Foi algo premeditado ou aconteceu normalmente?
Aconteceu quase por acaso, mas foi o coração que me trouxe para estas paragens mais frias.
Muito bem, acho que é sempre um bom motivo. Formação em gestão, Embaixada da Suécia.
Certo.
Há aqui alguma coisa no meio?
Entre a formação.
Sim.
Portanto, eu trabalhei 10 anos em Portugal. E depois, entretanto, emigrei para a Suécia e, após alguns anos na Embaixada Portuguesa, mudei então para a Gapminder.
E era aí mesmo que eu queria tocar. Como é que foi essa transição? Também foi por acaso ou foi mais premeditado?
Quer dizer, a ideia de mudar surgiu, pronto, foi surgindo, não é? Portanto, a pessoa a mudar para um país estrangeiro, na verdade eu queria ter um outro tipo de experiência profissional e meu marido tinha mostrado uma apresentação do Hans Rosling, mostrar uma apresentação sobre o Joy of Stats, em que se via as bolhas em movimento, e depois, entretanto, eu... Foi caso por casualidade, acabei por ver um anúncio de uma posição e eu concorri. E essa posição era exatamente para trabalhar com o Hans, diretamente com ele. E eu concorri e foi quase assim, foi uma cajadada.
Então é assim que se diz.
Um tiro certeiro, foi assim um tiro certeiro.
É assim que se diz o nome dele, como é que é? Hans Rosling? Eu acho que...
Hans Rosling.
Ok, está lá quase. Gabriela, para quem possa não saber o que é, diz-me o que é a Gapminder Foundation e o que é que faz?
Portanto, a Gapminder é uma fundação privada, sem fins lucrativos, e que tem como missão lutar contra as ideias pré-concebidas e erradas que as pessoas têm sobre o mundo. A Gapminder dedica-se a estudar as áreas onde as pessoas mostram maior ignorância sobre o mundo e depois desenvolve ferramentas de visualização inovadoras, para quem alguma vez já tenha visto, por exemplo, um gráfico de bolhas interativas que vai mostrando a evolução de vários indicadores ao longo dos anos e, portanto, desenvolve estas ferramentas, estes materiais educativos que permitem dar às pessoas uma visão do mundo, mas baseada em factos. Aquilo que a Gapminder pretende combater é que as pessoas emitam opiniões sem que elas sejam fundamentadas em factos. E, portanto, e proporciona esse tipo de ferramentas e o ensino deste espírito crítico da pessoa pensar quais são as fontes que existem e dos factos, e não só, emitir opiniões. Sim. Baseadas só numa notícia que ouviu, sem haver uma fundamentação.
Eu li o Factfulness há uns tempos, do Hans, e isso foi para mim também uma grande surpresa. Ele faz um pequeno teste logo no início do livro, com algumas perguntas, literalmente um quiz, não é? Que faz perguntas sobre quanto é que diminuiu a pobreza nos últimos 50 anos. E as respostas podem ser 20, 40 ou 60. E nós achamos, 20, ok, talvez 40, mas não, é mesmo 60. Lá está, nós temos uma ideia um pouco errada, não sabemos porquê, podemos também abordar isso, e quase sempre negativa. isso foi o que me mais marcou no livro, é que, ok, ainda há muitos problemas para resolver no mundo, mas o mundo melhorou bastante no último século, ou até um pouco menos, mas não sei porquê nós temos sempre uma ideia negativa, que as coisas estão tão más. Tens alguma ideia porque é que isto pode acontecer?
É verdade, portanto, um dos fatores que despertou, que levou ao desenvolvimento deste projeto, o Ignorance Project, que é o que está na base, é que o Hans dava palestras pelo mundo inteiro e aproveitava para ir questionando as suas audiências, bastante cultas, e chegou-se à conclusão de que havia, portanto, que as pessoas estavam sistematicamente erradas. Portanto, ele depois até se fez esta comparação engraçada de que se a pessoa fosse um chimpanzé, se fosse o jardim zoológico e colocasse a questão, se a pessoa numa questão de probabilidade, a probabilidade seria maior do que aquela que as pessoas têm quando na verdade acertam. E portanto, isto começou então a aumentar o número de vezes que se foram fazendo os testes às diferentes audiências para tentar perceber exatamente em que domínios é que as pessoas estavam erradas e o porquê. E depois esta parte do Ignorance Project levou ao desenvolvimento do Factfulness. Aquilo que se chegou à conclusão foi que as pessoas caem numa espécie de ratoeiras, a nossa mente que está em determinados filtros e que nos leva a que nós acabamos por ter ideias que são ou pré-concebidas e que são erradas, exatamente. E pronto, no livro foram elencados os 10 instintos dramáticos que as pessoas têm quando analisam a realidade à sua volta, ou o mundo, e portanto que existe um instinto de negatividade, a pessoa tende a pensar o mundo está cada vez pior, quando não é verdade e não está sustentado nos factos. Há efetivamente dados que permitem avaliar e mostrar que há muita coisa que entretanto foi evoluindo, mas nós temos esta ideia dos cataclismos e dos desastres naturais e de coisas que acontecem, é tudo mau, portanto esta é a ideia negativa. Depois também é o drama, a nossa mente puxa pelo drama, e só o drama é que é mais atrativo. Aliás, pronto, se a gente pegar pelo que é transmitido nos telejornais ou nos mídia, quer dizer, aquilo que vende é aquilo que é dramático. Normalmente são poucas as notícias positivas que são divulgadas. E depois há todo um conjunto também de ratoeiras, lá está, portanto, o instinto também de generalização, em que a pessoa pega numa determinada realidade e depois extrapola, e depois tudo o resto sem fazer uma distinção entre efetivamente aquilo que existe, a ideia de que o mundo está dividido entre, por exemplo, os pobres e os ricos, e que, esquecendo que, na verdade, a maior parte das pessoas. As pessoas estão no meio, até em termos de rendimento. E depois, quer dizer, aqui no livro elenca todas estas ratoeiras que a nossa mente nos prega quando pensamos. E a ideia por trás do factfulness é exatamente, ou seja, quando nós fomos confrontados com uma determinada afirmação, algo que vamos parar, vamos ver até que ponto é que não estamos a ser
enganados por nós próprios, então,
né? E colocar as coisas em perspectiva e analisar e tentar combater também este espírito negativista que a sociedade em geral tem, porque as coisas de facto são melhores. E com essas 10 perguntas, o chamado Basic Fact Test, as pessoas conseguem ter uma noção de que afinal a minha ideia do mundo está bastante desatualizada, por assim dizer. Aquilo que se verificava muitas vezes é que as pessoas têm uma imagem que corresponde a um mundo que existia há uns 25 anos atrás. E, entretanto, é como quando se pensa em África e que se coloca todos os países no mesmo saco, sem distinguir os diferentes níveis de desenvolvimento que muitos dos países africanos têm. E, portanto, a pessoa acaba por generalizar, lá está, um dos tais instintos que eu falava há pouco. É um bocadinho isso.
Eu aconselho a leitura, vale muito a pena. Gabriela, qual é que era o teu papel na Fundação?
Portanto, eu comecei inicialmente como assistente de RONS. A Fundação, na altura, era bastante reduzida em termos de pessoas. Portanto, era o RONS, o ULA, que é o diretor e filho do RONS, a Nora, a Ana, que é responsável pela parte do interface com o utilizador, e depois tinha um estatístico e depois tinha eu. E, portanto, eu tratava da parte, portanto, financeira, administrativa, e também fazia a parte de apoio ao RONS, mais direto. Viajei inclusivamente com ele para vários países, acompanhava, portanto, nas palestras, e tratava toda a organização. E depois a fundação também foi crescendo em número de pessoas, e à medida que o número de projetos também foi aumentando, acabei por ficar mais dedicada à parte financeira. E pronto, entretanto também aconteceu a fatalidade e o RONS faleceu, e eu, portanto, fiquei basicamente cingida à parte administrativa e financeira.
Certo, e depois dás o passo para a WaterAid Sverria, não é?
Sverria, WaterAid Sverria.
Estava quase.
quase. Sverria Sweden, portanto... ao fim de 8 anos de Gapminder, achei que precisava de outros voos e candidatei-me à WaterAid, uma posição em que o trabalho que eu desempenho atualmente como Grants Controller já é uma componente que eu também fazia na Gapminder, uma vez que na Gapminder, sendo responsável financeira, tratava da parte toda, quer dizer, da parte financeira geral, quer a parte financeira dos projetos. Aqui na WaterAid, pronto, explicar um bocadinho, se calhar as pessoas não conhecem assim tanto o que é o WaterAid. A WaterAid é uma organização internacional que foi fundada em 1981 no Reino Unido e que ao longo dos anos e das décadas, portanto, foi crescendo, passando a ser uma federação em 2010, e que atualmente conta com 7 membros. Portanto, a WaterAid existe no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, Suécia, Canadá, Japão e Índia, enquanto membros, por assim dizer. E depois tem representações, tem escritórios locais em 34 países espalhados pelo mundo.
E o que é que faz?
A missão, a WaterAid pretende transformar a vida dos mais pobres e dos mais marginalizados através do acesso à água limpa e segura, e a condições de saneamento e higiene, porque isto de facto é terrível, ainda para mais em tempos de Covid, por exemplo, a questão crítica de que, para evitar a propagação e a contaminação, as pessoas têm que lavar as mãos e com sabonete, quer dizer, mas se a pessoa nem sequer tem acesso à água, nem a sabonete, como é que as pessoas...
Exato.
Podem travar essa dispersão?
Como é que a WaterAid tenta combater esse problema?
Portanto, a WaterAid, trabalhando com organizações locais, promove a construção de instalações sanitárias, por assim dizer, casas de banho públicas, com duche, com pontos de água potável, para determinadas, portanto, para as comunidades mais carenciadas. Estamos a falar de... Claro, não temos acesso a todos os locais, mas em função do financiamento que vai sendo recebido, quer de outras fundações, quer de empresas, portanto, identifica-se as necessidades mais críticas de determinadas comunidades e então tenta-se construir estas instalações sanitárias que lhes permitem ter uma vida mais digna. Posso referir, por exemplo, que eu mudei de emprego o ano passado, em janeiro, tanto, e acabei por ter 2 meses só de trabalho no escritório, por assim dizer, porque entretanto em março começa o COVID e eu desde então tenho estado a trabalhar de casa. Mas tive a oportunidade, felizmente, de viajar até ao Bangladesh em fevereiro, mesmo antes da pandemia, portanto, atingir a Europa e o mundo, por assim dizer, e fui até ao Bangladesh e permitiu ter um contacto mais real, portanto, no campo, ver o que é que a nossa atividade permite alterar o dia-a-dia das comunidades. E neste caso eu visitei favelas, temos de imaginar situações muito, muito carenciadas de gente, estamos a pensar no Bangladesh, que tem uma alta densidade populacional, as pessoas vivem em... que não são casas, não é? Portanto, são construções de placas de zinco construídas sobre estaquetas, porque ainda para mais há a questão das cheias depois, e construídas sobre montanhas de lixo. E, portanto, quer dizer, as pessoas vivem aglomeradas com grande falta de condições, e depois tem agora em determinadas localidades tem então estas construções de casas de banho e duchas, permitindo também que as mulheres e as meninas possam ter, portanto, a sua privacidade e ter espaços fechados e ter, portanto, pontos de água potável e acesso para a comunidade.
Esta questão da água potável, se lá para nós até é um bocado... Quer dizer, como é uma ideia tão distante, não é? Não ter água potável, pelo menos para mim é um bocado difícil imaginar como é que será viver sem água potável. Dessa tua visita ao Bangladesh, conseguiste observar algumas transformações significativas nestas comunidades que passaram a ter acesso à água potável, além do que falaste da privacidade e de ter acesso a essa água potável?
Sim, o que acontece mais normalmente nestas comunidades é que são, por exemplo, as mulheres ou as meninas que acabam por ter que se deslocar para ir buscar água às fontes mais próximas. Em muitos dos casos, água que nem sequer é própria para consumo e que é água contaminada. Quando estas comunidades têm acesso à água nas suas imediações, isso permite-lhes não só ter uma poupança em termos de tempo, permite com que as crianças possam ir à escola, por exemplo, como permite às mulheres desenvolver outro tipo de atividade que contribui para o seu ganha-pão. Portanto, se a pessoa tiver que pensar que a pessoa tem que ir horas a pé, fazer um caminho para carregar às costas ou à cabeça uns contentores de água para poder ter em casa, pronto, é muito mais fácil e é exatamente como tu dizes, nós não temos noção, nós abrimos a torneira, a água está ali, é tão básico, é um dado adquirido. Uhum. E a verdade é que estas comunidades que não têm estas condições sofrem terrivelmente, já para não falar na questão das doenças e por exemplo, não é só uma questão das casas terem acesso, eu posso dar aqui, por exemplo, uns números que são assustadores quando a gente pensa que há 785 milhões de pessoas que não têm acesso à água segura perto de casa. Portanto, 785 milhões de pessoas. E que mais ou menos 2 milhões de pessoas não têm uma casa de banho própria e que diariamente, a cada segundo, morre uma criança por questões relacionadas com a falta de acesso à água limpa e segura, por exemplo, sobretudo as crianças recém-nascidas, isso, problemas de diarreia e este tipo de doenças que são fatais, não é? E que, portanto, a gente não tem noção da dimensão e do impacto que o facto de ter água potável, de facto, traz para estas comunidades. E pronto, também, por exemplo, também não só a questão das casas, mas nas escolas, as crianças também que não têm, nas próprias instalações de saúde, numa clínica, pensando, por exemplo, no caso dos partos, quantas e quantas instalações médicas há por esse mundo fora que nem sequer têm acesso à água segura num parto, quer dizer, e portanto têm complicações que isso depois pode acarretar em termos de saúde para a mãe e para o bebê.
Sim, coisas ainda por cima facilmente evitáveis, não é? Que esse é também um dos pontos do Hans no Factfulness. Quando fez essa transição da Gapminder Foundation para a WaterAid, tinhas consciente que te querias manter nesta área das ONG, ou também foi uma coisa um bocado por acaso?
Não foi por acaso. Ao começar a trabalhar na Gapminder, percebi que, embora a Gapminder não seja uma verdadeira ONG, é uma fundação que contribui para melhorar o mundo, na medida em que, ao construir ferramentas que ajudam na tomada de decisão a nível mundial, está a contribuir para que se possa fazer um bem comum, por assim dizer. Faltava-me alguma coisa mais concreta, mais um contacto mais direto com o terreno, por assim dizer. E esta componente existe, de facto, na WaterAid. Embora eu trabalhe na parte financeira dos projetos, portanto, como Grants Controller, eu sou responsável pela parte financeira dos projetos que são financiados. A verdade é que eu consigo ter uma percepção daquilo que está a acontecer no terreno. E os projetos, normalmente, têm, pronto, uma duração limitada, 2-3 anos, e...
E vê essa mudança ao longo desse tempo, não é? É palpável.
É. Embora portanto, eu não seja das pessoas que têm um acompanhamento mais próximo das equipas no terreno, eu trabalho com os program managers e, portanto, quer dizer, este ano não foi possível, portanto, com o Covid, depois fazer mais visitas no terreno, mas... Só a viagem, por exemplo, ao Bangladesh já me fez enriquecer muito enquanto pessoa e perceber efetivamente que este tipo de trabalho é absolutamente recompensador.
É isso que dá a tua motivação para trabalhar? É essa observação do impacto que estás a ter?
Sem dúvida. Eu acho que é... às vezes até pode ser assim um bocadinho uma perspectiva um bocadinho até egoísta, porque a gente está sempre, quando a pessoa faz o bem, mas também está a fazer um bem que nos faz sentir bem.
Certo.
E por exemplo, o facto da pessoa perceber a importância que o trabalho que a gente desenvolve tem para o desenvolvimento destas comunidades e, por exemplo, um aspecto que eu não referi há pouco, por exemplo, o trabalho da Gapminder também não é só construir, por exemplo, as instalações e depois as coisas acontecem assim, perpetuam-se, não? Quer dizer, há todo um trabalho de trabalhar com as comunidades locais, de lhes explicar e de educar os chamados agentes de mudança, que na maioria dos casos são, por exemplo, jovens, que vão passando depois a mensagem para os restantes membros da comunidade, por exemplo, a sensibilização para a questão de lavar as mãos, a questão de cada vez que vão à casa de banho, a questão de, por exemplo, de deixar de ser tão tabu, por exemplo, a menstruação, que são questões que mesmo no mundo ocidental e desenvolvido não... Pronto, não são propriamente tópicos do dia-a-dia, mas nestes países ainda são tabu, jovens por esse mundo todo faltam muitas vezes e muitos dias por ano à escola, por exemplo, porque não existem condições sanitárias que as permitam, por exemplo, mudar os seus pensos higiênicos e tudo isso. Portanto, isto é um tópico crítico.
Sim.
E também mostra um bocadinho a desigualdade que existe na sociedade também, que acabam por ser as mulheres e as meninas acabam por ser mais afetadas e ainda mais discriminadas de alguma forma no seu dia-a-dia. São limitações físicas que têm que ter ser tidas em conta.
Sim, lá está. Costuma-se dizer que a água não é a base da vida e estou a perceber que o trabalho da WaterAid tem muitas externalidades e que tem ganhos mais abrangentes do que o próprio acesso concreto, não é, à água potável. Mas falaste uma coisa curiosa, que era também onde eu queria tocar, que é vocês usarem jovens como agentes de mudança e a percepção que eu tenho, e queria perceber se também é a tua percepção, é que as pessoas da minha geração, dos 20 e alguns, parece-me que procuram cada vez mais esse tipo de trabalho que estás a referir, que, nos quais é possível contribuir para qualquer coisa, que sentem que o seu trabalho tem um propósito. É essa a tua percepção também?
Sem dúvida. Eu acho que é este, contribuir, embora que a uma escala minúscula, contribuir para o bem comum e para o desenvolvimento e para que a sociedade, as sociedades mais favorecidas, neste caso, e que têm meios, possam minimizar aquelas que são mais marginalizadas. E é tão recompensador, na verdade, e trabalhar neste setor. Este setor, na Suécia, refere-se a este setor como ideala sector, é um setor ideal. É uma expressão bonita, no sentido em que as pessoas estão a trabalhar por um ideal, e o ideal é mesmo de um mundo melhor. E eu acho que as pessoas que trabalham neste setor são pessoas mais altruístas. Eu acho que não se nota, por exemplo, portanto, a minha experiência é um bocadinho mais limitada, mas pelo contacto que eu tenho com outros colegas de outras organizações do mesmo meio, as pessoas são... Não há aquele espírito tão competitivo, não é o lucro, não é o ganho. Nós estamos aqui efetivamente para ajudar a melhorar a vida dos outros, e é um bocadinho por aí.
Gosto muito da forma como os suecos se referem a este setor. Gabriela, tu tens alguma... Eu não sei se tu estás a par desse setor aqui em Portugal, mas que diferenças é que observas entre esse setor em Portugal e na Suécia?
Não tenho dados para poder, não tenho ideia de como é que está o setor das ONGs em Portugal. Portanto, então, e também há vários segmentos, haverá várias áreas de atuação, não tenho ideia em termos de dimensão, isso não posso pronunciar-me.
Então fazemos assim, eu dou-te a minha percepção de cá e tu comentas à luz daquilo que conheces aí, ok? Ainda há uns dias estava a falar com alguns amigos que também se interessam para estas áreas das ONGs ou da economia social, como nós aqui em Portugal lhes chamamos. Nós aqui até parece que é um bocado estranho, mas pronto. Nós, como se chama cá em Portugal, é o terceiro setor ou a economia social. E a percepção que temos é que muitas vezes até em IPSS, sobretudo em IPSS, que se tem uma visão muito assistencialista e de um cariz até quase de caridade. E isto depois revela-se em muito voluntariado, por exemplo, a ideia da profissionalização ou da especialização ou do investimento social ou da aposta por trazer os melhores recursos humanos para estas organizações, é dizer, não, isto não é uma prioridade para estas organizações, para a grande parte, e aqui lá está, falo sobretudo sobre IPSS, também aquilo que eu conheço melhor, nota-se que já algumas ONG e mesmo outros projetos sociais mais preocupados com a ideia de retenção de talento, com a ideia de planear o futuro, de diversificar as fontes de investimento, de fazer candidaturas, de estar a crescer, mas penso que ainda estamos se calhar um pouco atrasados em relação a isso, em relação à Suécia. Como é que tu vês esse assim, ideal sector?
Existe, bem, a Suécia tem um forte trabalho de voluntariado, portanto existem centenas de organizações, mas depois neste conceito de ideal sector, em que organizações como a WaterAid desenvolvem a sua atividade, começa a notar-se uma maior preocupação em reter talentos. É verdade que quando, por exemplo, comparamos estatísticas salariais dos determinados cargos que as pessoas podem desempenhar no setor privado ou, por exemplo, o público e no IDL sector, há algumas diferenças. Tendencialmente, este setor ainda paga menos. E isto é um bocadinho também fruto, penso eu, do facto dos projetos serem financiados e do quem financia crer que o facto do dinheiro seja despendido no terreno, por assim dizer, e não tanto aqui num trabalho mais de back office, por assim dizer. Mas a verdade é que depois todos estes fundos normalmente requerem que sejam feitos relatórios de contas, portanto há todo um conjunto de prestação de contas, e para garantir que as coisas são feitas de forma não só eficiente, mas transparente e correta e financeiramente sustentável, é preciso que haja todo um acompanhamento e há todo um conjunto de recursos, não é? Que também são necessários.
E que são essenciais para funcionar, não é? Quer dizer, sem essa parte administrativa, financeira, legal, questões de marketing, sei lá, tanta coisa, era mais difícil o WaterAid, por exemplo, ter a escala que tem. Quer dizer, é preciso os chamados overheads, não é? Quer dizer, tem que ter tem que haver alguma estrutura que suporte e que possibilite essa canalização do dinheiro vindo de onde ele venha para o terreno, porque senão é só mandar dinheiro para o problema.
Bem, exatamente, porque a pessoa quer definir, portanto, por exemplo, a questão de uma construir umas instalações sanitárias. Bem, há todo um conjunto de pré-requisitos, não é uma construção standard, depende do terreno, estamos a falar de localizações difíceis, estamos a falar de áreas exíguas, portanto há todo um conjunto, é preciso design, é preciso técnica, é preciso engenharia, e depois é toda a parte de procurement, de recursos de construção, e lá está, depois toda a monitorização do processo e depois da parte de instrução, educação e da própria sustentabilidade, porque, por exemplo, se instala umas instalações e depois tem uma bomba de água e depois é preciso explicar como é que as coisas funcionam, que é preciso manutenção, que as coisas têm que ser limpas e mantidas para garantir a sua preservação, porque a pessoa constrói neste caso os equipamentos, mas depois é numa perspectiva de longo prazo, não é? Não é só dar o peixe, como a pessoa diz, neste caso é também ensinar a usar a cana para as pessoas também até adquirirem os tais hábitos de higiene que estávamos a falar ainda há pouco. E é verdade, são precisas todas estas pessoas, como eu, por exemplo, que no escritório, e que eu faço parte do total dito overhead. Mas eu noto que nos últimos anos nós temos acesso, por exemplo, às estatísticas do setor, portanto, do setor ideal, eles aqui dizem, e consegue-se ter uma ideia dos salários que são praticados para cada função. E é uma coisa que eu acho que aqui eu sinto que é mais transparente, a informação também tem mais adesão à realidade, portanto, há intervalos para a gente saber em que é que se movimenta, se bem que trabalhar neste setor é de alguma forma prestigiante e as pessoas acabam por abdicar da parte financeira.
Sim, como tu disseste, não é só o dinheiro, obviamente que é uma parte importante, claro, mas não é só por causa disso, e que se calhar, agora fez-me lembrar, tu disseste é transparente essa informação, eu presumo que seja, como tu disseste também, por não haver tal competição, não é? Não há necessidade de esconder os segredos e o que é que nós gastamos com o quê. Ou seja, se não havendo essa competição, permite-se que haja essa transparência entre todos. Aqui, a minha percepção em Portugal é que, também fruto da nossa relação um pouco estranha com o dinheiro, parece que é quase uma afronta uma IPSS investir numa coisa que não diretamente no objeto concreto da sua ação. Por exemplo, não sei, sei lá, investir em talento, por exemplo, parece que. Não sei, eu percebo que se queira. Eu também acho que aqui em Portugal as pessoas que trabalham nestes setores são também um pouco ideais e têm outro tipo de propósitos que não só os financeiros ou outros que tais. Então eu presumo que eles tentam fazer o melhor e canalizar a maior parte do dinheiro disponível para o problema. Mas às vezes parece que falta algum planeamento estratégico para ter resultados ainda melhores, porque a minha perspectiva é que, havendo este investimento, era possível depois, passado algum tempo, com o mesmo dinheiro, fazer melhor ou mais coisas.
Exatamente. Eu acho que é muito esta perspectiva de longo prazo, e que as pessoas só veem no curto prazo, lá está. As pessoas veem as coisas numa perspectiva de curto prazo em que é um custo e não como um investimento. Portanto, porque se houver uma rotação muito alta de pessoas, acaba por se perder tempo, recursos.
Exato.
Em termos de, por exemplo, formação, de desenvolvimento até dos próprios projetos, mas lá está, as coisas têm que ser vistas numa questão, numa ótica de longo prazo e como um investimento e não como um custo. Mas isto requer também que haja uma mudança de mentalidades. Deixa-me só dizer-te aqui uma à parte em relação à questão da transparência. E não é só para este setor que há estatísticas de salariais. Os sindicatos têm grande poder aqui na Suécia, e existem estatísticas, portanto, não serão propriamente públicas, mas eu não sei exatamente o número de pessoas, mas digamos que, sei lá, mais de 80% das pessoas devem pertencer a um sindicato, e este tipo de informação acaba por estar acessível no mercado. E além de mais, também, por exemplo, há um aspecto curioso que eu não sei se só uma vez ouviste dizer, mas, por exemplo, se eu posso saber ou ter acesso à informação de quanto é que uma determinada pessoa ganha. Posso ter acesso ao valor da sua declaração de rendimentos. Há um serviço em que a pessoa pode pagar e ter acesso ao montante. É claro, depois a pessoa vai receber uma notificação, que sabe que a pessoa X
Pediu.
pediu para saber, ou pagou o serviço para saber quanto é que a outra pessoa ganhava. Mas
Não fazia ideia.
isso é uma coisa que é assim transcendente. Não acho que. Pronto, é um nível de transparência diferente. São realidades diferentes.
Certo. Gabriela, para terminar, recomendarias a alguém, qualquer pessoa, independentemente da idade ou da área, trabalhar neste setor social, ideal, ONG, o que seja?
Sem dúvida. Eu tenho pena, na verdade, de não ter começado antes. Mas também trago toda uma experiência anterior também, mas de facto recomendo vivamente. Cada vez há organizações mais estruturadas, mais organizadas, o que também é importante para dar credibilidade, que é para as pessoas também não pensarem que há estes projetos e que depois não há controlo e que pode haver corrupção, e portanto há todo um conjunto de mecanismos para estas organizações internacionais, mas sem dúvida recomendo vivamente. Neste caso a gente trabalha com a questão da água, mas há tantas dimensões, outras dos recursos humanos, das crianças, de violência, tem tantas, é este sem fim de organizações que existem neste campo, são todas dignas de ter os melhores recursos, por assim dizer, e as pessoas devem investir também e dedicar-se a elas, porque quanto mais as pessoas também mostrarem o interesse e houver maior procura, talvez se calhar as coisas também mudem um bocadinho no futuro.
Gabriela, concordo totalmente. Foi um prazer enorme conhecer-te e conversar contigo e perceber melhor o teu percurso profissional. Obrigado e até à próxima.
Obrigada eu, foi um prazer.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.